Muito obrigado, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo de número 25. O que é ser discípulo de Jesus? Irmãos, nós estamos com um dos pilares e trabalhando o pilar da educação, do ensino, da santidade, da consagração. Todos esses sinônimos estão dentro da ideia de um discípulo firme, que não toma só leite, mas está sedimentado na rocha e que cresce no conhecimento da palavra. Pedro, escrevendo uma de suas cartas, disse: antes crescei na graça e no conhecimento. Mas o texto que vamos ler agora é de Jesus. Esse texto nos leva a uma reflexão profunda. Essa palavra talvez não seja uma palavra tão boa aos ouvidos, mas é palavra do nosso Mestre e é palavra muito importante para a sua vida e para a minha vida. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra dura. Se nós queremos vida de santidade, temos que entender a nossa identidade. Anote isso. Você só poderá ser uma pessoa de intimidade com Deus, santificada, consagrada, se você compreende quem você é e o que é ser discípulo. O texto que nós lemos diz assim: a multidão acompanhava Jesus. Ora, gente, ser discípulo é muito mais do que acompanhar Jesus. Tem muita gente que entra nas igrejas, mas não são discípulas. Eu vou ousar dizer uma coisa que grave. É possível que tenhamos pessoas no rol de membros das igrejas que não são discípulos. Isto é grave. Esse texto de Jesus não é daqueles textos que nós gostamos de ouvir, que nos mexem com a emoção, ainda mais nós que somos latinos, e que temos a emoção à flor da pele. Esse não é o melhor texto para te emocionar, mas esse é um texto muito importante para quem quer ter vida séria. E nessa manhã, que o Espírito Santo nos ajude a uma avaliação pessoal de que ser discípulo é muito mais do que acompanhar Jesus, do que ter muitas Bíblias em casa, do que saber fazer uma oração. A palavra discípulo aparece no Novo Testamento 269 vezes. A ideia daquele que é ensinado, o discípulo precisa ter um coração ensinável. O arrogante não aprende. Por que que o arrogante não aprende? Porque ele sabe tudo. Quem sabe tudo não tem espaço para conhecimento novo. Mas aquele que ignora, que não conhece, que tem sede de aprender, esse pode ser discípulo. E quando eu falo de discípulo, eu falo de um mestre. Quem é o nosso mestre? É Jesus. Na sua pedagogia, ele tinha três maneiras básicas de ensinar. Jesus ensinava pregando, Jesus ensinava na mentoria pessoal, como ele fez, por exemplo, com Pedro na praia em João 21, e Jesus ensinava com o exemplo, que é certamente a mais poderosa metodologia de ensino. Às vezes você não consegue, não tem oportunidade de falar com alguém, mas o seu comportamento, o meu comportamento, mexe com aquele morador, vizinho. A forma como você o trata no elevador, no estacionamento, no mercado. Jesus chegou a dizer: eu lhes dei exemplo, João capítulo 13, verso 15, eu lhes dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então haviam três maneiras que ele ensinava, mas certamente o exemplo era muito forte. E eu quero que você, olhando para esse texto agora, observe que há preços, isso mesmo, no plural, há preços para se tornar discípulo de Cristo. Sim, a salvação é pela graça, e a salvação é de graça, mas ser crente custa. Há um preço a ser pago, ou alguns preços, e eu quero tirar dessa passagem quatro preços. Primeiro, o primeiro preço é que nós temos que ressignificar o amor. O nosso conceito, isso é difícil para nós, que nós temos um conceito de amor muito ligado à emoção e a sentimentos. É uma coisa muito peculiar da formação ocidental e do latino. Nós somos muito emotivos. Mas a Bíblia, o Novo Testamento, apresenta um tipo de amor que não é um amor emotivo. É um outro conceito. A Bíblia fala de um amor que é uma escolha. Quando você escolhe livremente amar, é por isso que Jesus diz assim: ame o seu inimigo. Ele não disse, por exemplo, se você sentir, se você se emocionar, ame o seu inimigo. Não. Se ele for falar com você, não. É imperativo. A ordem de amor é imperativo no Novo Testamento. Ame, pronto. Então nós temos que ressignificar o que é amor no Novo Testamento, o que é amor na Bíblia, o que é amor para nós, porque ele diz aqui uma coisa fortíssima: ame a Deus, ame a mim, disse Jesus, mais do que vocês amam a família de vocês e a si mesmos. Isso é muito forte. Aquele que não ama a mim mais do que o pai, olha como é forte, gente, a mãe, o cônjuge, os filhos, os irmãos ou a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Que palavra dura! O que ele está dizendo é que Deus, esse é o primeiro mandamento desde o Velho Testamento, e Cristo está reafirmando isso. Jesus, Deus tem que ser amado acima de todas as coisas. Vejam a largueza do que está sendo ensinado aqui. Amar a Deus mais do que a seus filhos. Tem pais, por exemplo, que sofrem de filiolatria. Amar a Deus mais do que um cônjuge. E por quê? Porque Deus é narcisista? Não. Porque há um princípio muito importante, que se você não ama a Deus e não aprende amor com Deus, você não amará todas as outras pessoas de maneira adequada. O que está por trás desta revelação é profundo. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Olhe para mim, você que está na internet. Se eu não aprendo a amar a Deus e me relacionar com esse amor prioritariamente, eu não saberei amar adequadamente o cônjuge, os filhos, o pai, a mãe, os irmãos de sangue e a mim mesmo. Qual é o mandamento? O segundo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas qual é a base? Qual é o primeiro? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ora, irmãos e irmãs, significa que se eu não amo a Deus, se Deus não está no lugar certo, eu terei dificuldade para aprender a amar um cônjuge, um filho, um irmão, o pai, a mãe. Tem muita gente abandonando pai e mãe, ou até a si mesmo. O primeiro preço que eu tenho que pagar para ser discípulo é a ressignificação do que significa o amor. Isso, gente, vai literalmente, às vezes a gente não sabe usar este termo, né? Isto vai de encontro. De encontro pressupõe choque. Ao encontro é unidade, mas de encontro é choque. Isso é português. Isso vai de encontro a algumas teorias da psicologia. Isso vai de encontro a alguns postulados da filosofia, como o humanismo. Porque a mensagem de Cristo é que nós não somos o centro. O centro é Ele. E aquele que entregou a vida a Ele se faz escravo dEle. E Ele tem que estar no trono do meu e do seu coração. Ressignifica o seu conceito de amor. E lembra o seguinte: o Senhor Jesus não é um narcisista, como diz as teorias psicológicas. No mais profundo conceito de narcisismo, doença, patologia da personalidade, ele não é um narcisista, mas ele está querendo ensinar a nós como amar cônjuge, pai, mãe, irmãos e a nós mesmos. Sabe como é que você aprende a amar essas pessoas e a você mesmo? Amando primeiramente a Deus. O segundo preço que se paga para ser discípulo é o preço da resiliência. Resiliência nasceu como conceito primeiro com a física, um material submetido a uma deformação e depois ele volta e se recupera no seu estado original. Vem uma tempestade, um furacão, um tornado e submete uma árvore ou um material a se inclinar completamente e depois ele volta. Isso é resiliência. Esse conceito foi ampliado e hoje você fala de resiliência emocional. Resiliência é capacidade de suportar. Verso 27 diz assim: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Parece que Jesus está fazendo uma pregação às avessas, como se ele estivesse dizendo aqui, olha, ele que por tanto tempo disse assim, vem e segue-me, vem e segue-me, vem e segue-me, ele diz assim, se você não tiver isso, você não pode ser discípulo. Quando ele trata da cruz aqui, aquele que não carrega a sua cruz, impressionante que a cruz aqui está num sentido muito pessoal, não está falando aqui da cruz dele, ele não havia nem sido crucificado, mas a crucificação era uma prática de condenação romana. 2.000 pessoas, segundo Flávio Josefo, já tinham sido crucificadas nos dias de Jesus. A crucificação não era algo novo, inédito, mas ele está falando da sua cruz, o que pressupõe que todos nós aqui, crentes, convertidos, carregamos cada um a nossa cruz. Essa cruz não é aquela cruz, ou não tem a conotação de Paulo, que diz que a cruz era a glória, era a imagem do triunfo. Não, essa cruz, ou a conotação da cruz aqui, é algo de dor, de sofrimento. O cristão e cada um de nós que está aqui, você que está pela internet, cada crente carrega a sua cruz. E principalmente, especialmente, dores, dificuldades que são produzidas na vida porque nós tomamos uma decisão por Cristo. Quando você tem que renunciar ao pecado, quando você tem que sofrer para abrir mão, é como se você estivesse tomando a sua cruz. Os sofrimentos pelos quais você passa no meio da sua vida, a perseguição que a igreja sofre desde que ela nasceu, uma pessoa do trabalho que te persegue, um vizinho que escarnece do teu Deus, um universitário que senta ao teu lado e desqualifica a tua fé, problemas dos mais variados, espinhos que também carregamos, e já estudamos isso aqui recentemente. Enfim, cada crente, não é uma por casal não, cada crente tem a sua cruz. E Paulo traz uma coisa muito importante na sua carta aos Coríntios. A igreja precisa de ensino, irmãos, da palavra, e a Bíblia ensina tudo. Quando Paulo está falando de pessoas que entram ou querem entrar na justiça, E ele diz assim: não façam isso, sofram o dano. Eu vejo até no meio das nossas igrejas tanta facilidade para um irmão dizer: eu vou entrar na justiça contra fulano, que me fez mal. Há pessoas que até processam igrejas, processam a noiva, né? A instituição que representa a noiva de Cristo. Eu não vou dizer aqui, não quero ser radical, que um dia talvez você precise se defender ou até acionar a justiça dos homens para resolver um problema, mas que você esgote todas as suas possibilidades e olhe o conselho de Paulo, porque isso produz escândalo e vergonha para o Evangelho. Há pessoas que têm essa prática de vida, e Paulo diz assim: sofram o dano. Sabe o que quer dizer isso? Se tiver que perder dinheiro, perca. Ninguém gosta, não é? Se tiver que assumir uma situação dolorosa, assuma. Mas Jesus também disse isso: se tiver que caminhar outra milha, caminhe. Se tiver que dar o outro lado da face, dê. Quem é que gosta desse Evangelho? Que pregação, pastor, inconveniente. É, esse é o Evangelho. Aquele que não for capaz de tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. A pregação é fria. Temos que pagar o preço da reconsideração do que é amor, amá-lo acima de todas as coisas, para que possamos amar os outros, senão a gente não aprende. Segundo preço é o da resiliência, e o terceiro preço é recalcular. Não sei quando você se converteu, mas eu quero dizer que o que você fez é coisa muito séria. Você não assinou um papelzinho diante de Deus, não, não, é um voto diante dele de fidelidade. Você disse que seguiria Jesus todos os dias da sua vida, você entra no batistério de uma igreja, isso é muito sério, para dar um testemunho público da sua fé. Isso é mais do que ter uma carteirinha. Há muitos anos atrás eu fui numa igreja, não importa qual a denominação e qual igreja, e ao entrar na igreja, o diácono que estava de plantão, o obreiro perguntou: o irmão tem uma carteirinha para entrar? Eu falei: não. Há pessoas que acham que uma carteirinha é com ela que você vai entrar na porta de cima. Não vai, hein? Pode mandar confeccionar várias. O cara vai olhar e dizer assim: inválida. Só tem uma carteirinha no campo espiritual que funciona. Sabe qual é? É o selo do Espírito Santo, é só isso. Só passa naquela porta de cima quem foi selado com o Espírito Santo da promessa. Se não tiver o selo do Espírito, você pode levar quantas carteirinhas for, vai voltar da porta. Recalcula o preço. Pensa na seriedade da sua conversão, da sua fidelidade. Eu sei que aqui, nesse auditório lindo, nós não temos pessoas que tomam uma decisão aqui, que vem à frente e amanhã abandonam. Eu sei que aqui não. Há muitos anos atrás, quando nós tínhamos que fazer tudo, porque éramos muito pequenos e não tínhamos muita estrutura, eu me lembro que na segunda-feira eu ligava para os novos decididos, e era uma experiência fantástica. Falar com um bebê na fé é uma coisa muito gostosa, ajudar uma pessoa que quer crescer. Mas um dia eu peguei um homem muito engraçado, coitado, Quem está me ligando? O pastor? Esquece meu número. Pode tirar aí da sua agenda. Mas o senhor tomou. Eu estava doido. Ele falou. Eu devia estar doido quando fui lá na frente. Eu não quero nada com igreja, nada com evangelho, não quero nada com religião nenhuma. Muito obrigado pela sua ligação, mas não liga mais não. Foi bem educado. Há pessoas que abandonam, disse Jesus certa ocasião, aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino. Recalcula o preço. E ele deu dois exemplos. Pensa bem. Pensa bem, você que quer ir para o seminário. Pensa bem, você que tomou uma decisão. Pensa bem, você que vai se batizar. Pensa bem, porque o assunto é com Deus. Não é com o pastor, não é com uma igreja denominacional, é com Deus. Um exemplo que ele usa é o exemplo da construção civil. Aquele que vai construir uma torre tem que sentar antes e calcular o preço, para que não passe vergonha. Uma construção inacabada é uma vergonha para o construtor, para o engenheiro que está ali. E o outro exemplo que ele usa é o exemplo militar. Se você vai à guerra, você tem que saber quem é o inimigo, quantos soldados tem do lado de lá. Como é que você pode com 10 mil enfrentar 20 mil, diz o texto? Você tem que recalcular. E quando Jesus usa esses exemplos, ele está usando e demonstrando a ideia da seriedade nas nossas decisões. Quando você ouve um apelo de Deus, quando você disse sim para a obra missionária, quando você disse sim a obra teológica, o preparo acadêmico, quando você disse sim a Cristo, isso é compromisso sério. Isso vai frontalmente, irmãos, contra esse evangelho descompromissado que a gente vê hoje, em que igreja ou vida cristã parece mais um oba-oba, não é? Basta você ter luzes, um grande telão, um bom orador, que vamos abrir a porta da garagem. Não. Não importa o tamanho, não importa a competência financeira daquele grupo, não importa, conquanto este grupo esteja alicerçado e comprometido com Jesus. Pode ser uma lojinha aberta numa comunidade carente, ou pode ser uma mega church, uma big igreja. O que Jesus vai avaliar é o compromisso de cada coração e a fidelidade a Ele. Esta palavra, e eu sei que temos muitos casais aqui, mas essa palavra é individual, é de reavaliação, porque se eu não entendo a minha identidade, quem eu sou como discípulo, eu não vou entender nada de santidade, de consagração de vida. Eu tenho que entender a raiz. E eu espero que você seja, como dizem hoje, do evangelho raiz. Amém? O evangelho real. Então, quem está anotando, me ajuda. Qual é o primeiro preço que a gente paga por ser crente? Você vai ressignificar o conceito de amor. Qual é o segundo preço? Resiliência. Qual o terceiro preço? Calcula aí o valor do que é tomar uma decisão diante de Deus. Eu volto a dizer, e vou fazer isso até terminar, que essa não é a pregação mais gostosa de se ouvir, mas ela é muito importante. Porque ela não está falando sobre essa teologia, ou essa dominação de entendimento de uma igreja oba-oba, ou de uma igreja que é só festa, ou que é só para atender as necessidades da carne. Há 40, 50 anos atrás, na América Latina, a chamada teologia da libertação, que foi importante, por um lado, de trazer à igreja, ou restaurar na igreja, uma visão social, muitos e muitos e muitos tomaram aquela definição e pensaram que igreja era só isso. Igreja não é só fazer ação social. A igreja fará e tem que fazer o auxílio ao necessitado, ao pobre, mas a igreja é muito mais, como uma comunidade espiritual, como uma família que se evidencia na terra, mas tem ligações espirituais seríssimas. O quarto preço para ser discípulo, pode ser que você saia daqui dizendo, eu não quero, é renunciar. Coloquei quatro palavras com R para facilitar você, elas começam com R. Quem não renuncia tudo que tem, ele estava falando de quem você é, agora ele está falando do que você tem, não pode ser meu discípulo. Terceira vez, num texto pequeno, que Jesus repete, é Jesus, não pode ser meu discípulo. Isso dá um temor. E ele está falando de coisas materiais. Ele está falando do que você tem, mas por favor, não vai sair daqui e colocar o apartamento à venda na hora do almoço. Não vai jogar as coisas que Deus te deu a custo de trabalho, né? E bênção. Não é isso que o texto está dizendo, não é para você jogar fora. Mas essas coisas não podem ocupar o trono do coração. Há pessoas em que os bens materiais, o que possui, é mais importante do que Cristo. É isso que ele está falando. Essas coisas materiais não podem ocupar a primazia. Vem um texto de Paulo a Timóteo na primeira carta, muito importante. Talvez tenhamos pessoas neófitas aqui, novos na fé. Eu vou dizer um texto para você, um versículo de Paulo, que responde a muitas das suas indagações. Por que que o mundo está assim? Por que que a política está assim? Por que que isso acontece? Por que que aquilo acontece? Paulo diz a Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A guerra da Rússia com a Ucrânia, os interesses de aumento de poder e de território, e ampliação do campo econômico, os problemas da França esta semana, as questões brasileiras, o domínio ou do tráfico ou da milícia. Você sabe qual é a razão básica que está no coração de tudo isso que eu mencionei aqui? É dinheiro. É a Bíblia que diz, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Agora uma mensagem para a igreja. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Está na Bíblia. Já leu esse versículo? Ele explica a causa de muitos conflitos sociais e o que aconteceu com a vida espiritual de gente que abandonou a Deus, ou que nunca teve o conceito adequado, coerente sobre quem é Cristo, por causa do dinheiro. É impressionante, por exemplo, a vida imigratória, quando o imigrante não compreende esse texto, e ele cria muitas confusões, ele perde a fé, porque muitos têm, como muitos de nós, um cifrão nesse olho e um cifrão nesse, só enxergam dinheiro. uma pessoa que só enxerga dinheiro, o texto diz, o que ela vai colher, se o dinheiro estiver centrado no trono do coração. Difícil, doutor Humberto, e médicos que estão aqui, às vezes encontrar um médico, um terapeuta, um fisioterapeuta, um advogado, como temos muitos, que dizem assim, eu quero dar para uma pessoa carente um horário para atendê-la. Você, profissional liberal, fazemos isso aqui há muitos anos. Temos um centro social em que profissionais, assinando termo de doação de tempo profissional, atendem pessoas, voluntariamente. Como a instituição de Médicos Sem Fronteira, como pessoas que estão pelos países pobres da África, como uma missionária como a Laís, que vai para o meio de um terremoto. Nós temos que ter todo cuidado quando a vida de um discípulo está centrada na grana, no dinheiro. Como diz Paulo a Timóteo, muitos se desviaram e atormentaram a própria vida com muitos sofrimentos. Pessoas que colocaram os bens materiais. Eu fico muito feliz com alguns que aqui na nossa igreja, isso não é pecado algum, têm o privilégio de terem uma casa no campo, uma casa numa praia, mas eu os vejo aqui, alguns com células em casa, servindo ao Senhor, nada contra você descansar, mas você não pode fazer da sua casa de praia, da sua casa de montanha, de um bem que você tem, a coisa mais importante, que você morra por ela, morra espiritualmente. Esses são os quatro preços para quem quer ser discípulo, e eu vou terminar falando do último versículo do texto, quando Jesus pela segunda vez usa a imagem do sal. Ele já havia usado no Sermão da Montanha, dizendo que a igreja, que nós discípulos somos o sal da terra. A ideia, tanto lá quanto aqui, uma ideia de influência. O sal marca. Mas ele fala da possibilidade do discípulo que não paga, por exemplo, esses quatro preços, ele se tornar um sal sem sabor, insípido. O sal sem sabor, ele tem aparência de sal, mas não é mais sal, não salga. Há pessoas que podem ter aparência de crente, mas não são. Tem dois pontos importantes para se reconhecer um discípulo, segundo a Bíblia, Novo Testamento. O primeiro ponto é o amor. Aquele que é discípulo de Jesus, ele ama. Ele ama como está aqui. E o segundo ponto de identificação de um discípulo é a frutificação. Pelos frutos conhecereis a árvore. É impossível, porque fruto é natural de uma erva, de uma árvore cheia de seiva. Você não chega para uma árvore e diz assim, dê fruto, mangueira, dê figo, figueira, dê uva, parreira. Não, é natural. Frutos não se esconde, é a parte melhor para nós de uma árvore. Uma vida que não ama ao outro e muitas vezes preocupada só consigo mesmo. Uma vida cujos frutos não são evidentes. Tem aparência de sal, mas não é sal. E eu me lembro, numa dessas viagens para Israel, quando a gente chega no sul, tem aquele lugar chamado Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar. Aliás, tem uma pesquisa científica interessante de que está se desenvolvendo naquela salinidade abrupta vida dentro do Mar Morto. Negócio esquisito, hein? Tem gente fazendo correlações com uma profecia de Ezequiel. Isso é outro assunto. Mas quando você chega perto do Mar Morto, você encontra montanhas de sal que não são mais sal. Perdeu salinidade, não serve para adubar nada, só serve para uma coisa, disse Jesus, para tapar os buracos das ruas de Jerusalém. Essa ideia é tão forte no Evangelho, misericórdia, que ele disse assim: só serve para ser pisado pelos homens. Quando coloco aquele negócio que parece sal nos buracos da rua, os homens virão por cima e vão pisar. A ideia de humilhação, a ideia de vergonha, a ideia de escândalo. Nós temos que clamar misericórdia e fugir de tudo isso. Mas o sal que perdeu a sua função, ele para nada mais serve. Será jogado nos buracos de Jerusalém, nas ruas, e será pisado. Dura é esta pregação. Que nós, em nome de Jesus, sejamos o sal que salga. Que cada um que está aqui ou na internet cultuando pague os preços por ser crente. Eu volto a dizer que a salvação é de graça. A salvação é de graça e pela graça. Mas como disse Bonhoeffer, a graça não é barata. A graça tem um custo. Ser cristão custa. Renunciar uma vontade da carne custa. Calar a boca, não dar uma resposta, custa. Oferecer a outra face custa. Andar mais uma milha custa. Sofrer um dano e não colocar uma pessoa na justiça custa. Custa. Às vezes, eu e você queremos resolver logo o problema, não é? É claro, quem é que quer arrastar problema? Só alguém com a patologia muito forte gosta de alimentar problemas. É claro que nós não gostamos. Nós queremos resolver. Mas por que que às vezes não resolvemos imediatamente? E às vezes coisas se estendem por anos, porque você está ali com temor e tremor, tentando, em nome de Deus, fazer a vontade de Deus, consagrar, consertar em nome de Deus, e você vai tentando, e você, como diz Paulo, sofre o dano. Por isso que só quem nos julga é o Senhor, aleluia. Nós não estamos debaixo do julgamento de uns aos outros, graças a Deus. Que nós somos muito bons para nos absolver e muito rápidos para condenar o outro. Sejamos sal. Não é hoje o dia de um apelo emotivo ao seu coração. Eles são bons, eles têm um poder, Deus nos fez assim. Temos características culturais, mas não, hoje é um dia de uma palavra mais reflexiva, educativa, de um texto difícil. Difícil muito mais vivê-lo do que lê-lo. pagar esses quatro preços, repensar o meu amor, ter resiliência no sofrimento, envergar, mas não quebrar, renunciar, calcular o preço de novo do compromisso. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, principalmente os neófitos, os novos na fé. Não abandona o Senhor por causa de ninguém, não vale a pena. É claro que Jesus disse: ai daqueles que acabam fazendo o outro tropeçar, é claro. Mas uma das evidências de maturidade da sua fé é, apesar de você ver na igreja ou fora dela maus exemplos, você permanece firme, porque o teu alvo e o teu modelo é Jesus. Se o teu modelo for Jesus, se for Jesus, nunca, nunca, você abandonará o caminho, nunca desistirá da sua fé por causa de alguém. Eu fico tão triste quando ouço: ah, eu abandonei, pastor, a igreja, abandonei a fé por causa do fulano, do cicrano. Olha, meu irmão, minha irmã, o fulano e o cicrano não valem isso tudo, nesse sentido. A sua fé tem que ser inabalável. Mas a fé só se torna inabalável, firme e fundamento de raiz quando você paga o preço. Aí você é sal que salga. Nós estamos cheios de coisas superficiais e apenas estéticas. Mas o que Deus pede de nós é profundidade e compromisso. Quer ter vida santa, Vander? Quer ter vida santa, meu irmão, minha irmã? Paga o preço. Dura é esta palavra dita por três vezes nesse pequeno texto. Quem não fizer isso, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz, quem não ama mais a mim do que a própria família, quem não ressignifica, não pode ser meu discípulo. Mas aqueles que assumem com coragem as dores da cruz e me seguem, permanece firme na videira, estes são os discípulos aprovados, e que eu e você sejamos um deles, por misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos terminar. Seja agora o momento para você refletir sobre o que você ouviu, a seriedade do que é ser crente, o que que Deus espera de você. Isso aqui é uma adoração, isso não é um show de música, isso não é a oratória do orador, isso é pregação do Evangelho. Há tantas coisas que diferem, que nós frutifiquemos para o Senhor. E um dia Ele vai dizer para você: vinde, bendito do meu Pai. Você tem o selo que abre a porta do céu, o Espírito Santo. Pensemos cada um na nossa vida diante de Deus. Adoremos.